Não sei se você já ouviu falar, mas a gente vai tratar da seguinte questão. Recentemente, cientistas britânicos mostraram em um estudo, recentemente publicado inclusive, que algumas pessoas que contraem a Covid desenvolvem lesões semelhantes à frieira nos dedos, tanto dos pés como das mãos. Então isso está sendo chamado de dedos de Covid. Parece ser resultado, né, da ação do próprio sistema imunológico que ataca o corpo do indivíduo após a infecção. Nessa reação, né, que o organismo tem diante desse vírus. E a gente vai tentar entender direitinho o que é isso, né? É um sintoma, é uma outra doença, desdobramento da Covid. Eu converso sobre o assunto com a doutora Denise Miyamoto, que é do Departamento de Dermatologia da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Denise, bom dia, seja muito bem-vinda.
Bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer participar aqui do programa. Então, essa manifestação, né, como você já mencionou, de dedos de Covid, ela começou a ser descrita mais ou menos em abril do ano passado e progressivamente foi se conhecendo um pouco mais sobre o que ela pode significar e quando ela acontece.
Sim. Ela é um sintoma, doutora Denise, ou uma outra doença provocada pelo vírus?
O que as evidências atuais sugerem é que é uma resposta da imunidade, né, de cada indivíduo ao vírus. Talvez não seja uma manifestação causada pela infecção direta do vírus. Tanto que ela acaba aparecendo um pouco mais tardiamente, cerca de 2 a 3 semanas depois que a pessoa desenvolveu algum sintoma que sugira a doença, né, ou que sugira o Covid.
E tem um perfil determinado de paciente que acaba desenvolvendo, apresentando estes sintomas? São os mais jovens, os mais idosos, pessoas que já têm algum tipo de problema relacionado à alergia, por exemplo?
Tem sim, toda razão. Existe um perfil de pacientes saudáveis e principalmente jovens, que parece que manifesta mais esses dedos de Covid. E isso parece estar relacionado até a uma melhor evolução da doença. Tanto que muitas vezes a pessoa tem sintomas bem frustros ou até a doença passa de maneira assintomática. E aí depois surgem essas manifestações com vermelhidão, os dedos ficam mais arrochados e isso acomete principalmente os dedos dos pés, eventualmente as mãos ou até mesmo tanto os pés quanto as mãos. E aí isso parece se relacionar a uma resposta imune eficaz, no sentido de combater a multiplicação viral, e essa inflamação aumentada acaba levando a uma agressão dos vasos, das extremidades, e aí então o surgimento mais tardio dessas lesões.
Isso acaba provocando em alguns pacientes dor também, coceira?
Pode. Existem relatos de pessoas que não têm sintomas, mas podem ter um pouco de coceira, de ardor local, de piora com a exposição ao frio, né, por uma vasoconstrição da extremidade. E então a sintomatologia é bem variável. A maioria das vezes o quadro ele não é tão intenso, embora algumas vezes possa progredir com a formação de pequenas feridas, úlceras, né, e eventualmente também tem uma duração um pouco mais prolongada, de até umas 5 semanas.
Lendo sobre o tema, doutora Denise, vi algumas descrições apontando esse tipo de sintoma mais no início da pandemia. Eu quero entender isso lá na Europa, não é? Estudos realizados na França, também no Reino Unido. E aqui seguiu mais ou menos isso? Quer dizer, vocês viam isso? Porque foi mudando, né? Os sintomas, o vírus foi mudando, os sintomas se modificando nos pacientes ao longo desse 1 ano e meio, quase 2 anos da pandemia. Então, queria entender o que aconteceu com isso também. Acontecia mais no início, hoje é mais raro. De toda forma, é um sintoma raro?
Na verdade, como sintoma cutâneo, ele tem sido descrito em até mais ou menos 38% das pessoas com Covid.
Nossa.
Então, não é tão raro assim, né? No começo das descrições, em abril do ano passado, existia uma dúvida se existia de fato uma correlação com a pandemia. Mas o que chamou a atenção das primeiras pessoas que avaliaram esses pacientes foi que essa manifestação começou a acontecer de uma forma muito mais exuberante, né, um maior número de casos, num período do ano em que a gente não vê esse tipo de alteração, né? Porque existe esse dedo de COVID, existe uma manifestação muito semelhante que a gente chama de perniose, que é também uma inflamação dos vasos das extremidades, mas que pode ter relação com a exposição ao frio ou relacionado a outras doenças reumatológicas e hematológicas. Mas aí isso acontece geralmente, então, no inverno, né? E o que se observou na Europa, nos primeiros relatos, é que essa manifestação começou a acontecer mais em indivíduos jovens saudáveis em um período do ano de calor, próximo da primavera. Só que como no começo da pandemia era difícil fazer uma avaliação presencial, os serviços de saúde estavam lotados, e não era possível fazer a testagem de todos, né? Havia uma recomendação de se avaliar principalmente os pacientes mais graves, foi difícil estabelecer se existia de fato uma causalidade entre o vírus e essa manifestação. E aí, ao longo desses meses, o que começaram a surgir mais séries de casos, tanto retrospectivas quanto prospectivas, e algumas até incluindo exames de biópsia com análise histopatológica, imunohistoquímica, PCR e microscopia eletrônica. Né? Então, o que os estudos começaram a mostrar é que, mesmo quando os indivíduos não tinham testes como PCR e serologia positivos para a COVID, às vezes se encontrava algum sinal indireto do vírus na pele. Né? Então, por exemplo, uma imunohistoquímica positiva para proteínas do spike do vírus, ou mesmo sinais de microscopia eletrônica que sugerissem a presença de partículas do vírus na pele. E isso, então, foi aumentando a evidência de uma provável correlação entre infecção e esse quadro clínico.
Quer dizer, em alguns pacientes nem havia nenhum outro sintoma, mas aquele tipo de não sei se a gente pode chamar de erupção, enfim, na pele, já estava presente. Então, demonstrando que havia o vírus no organismo.
É. Exatamente. Então, muitos eram até assintomáticos. Então, não tinham feito nenhum teste naquela fase que a sensibilidade dos exames atuais é maior, né? E aí, por isso, quando era feita a testagem, o exame vinha negativo, mas alguns indícios fizeram de que pode haver, sim, uma correlação, né, entre a infecção pelo vírus e é os dedos de COVID.
Bom, como a gente disse, se assemelha a uma frieira, mas não é exatamente esse o problema. E em alguns casos há necessidade de tratamento para aliviar o sintoma, ele desaparece com o controle da infecção geral no organismo.
Então, na maioria dos casos, a resolução é espontânea, né? Não é necessário um tratamento ativo específico para a lesão. Eventualmente, alguma medicação sintomática para alívio da dor, da coceira, um corticoide local. Mas, na maioria dos relatos, a resolução foi espontânea. E como isso aconteceu mais em indivíduos saudáveis e que tiveram poucos sintomas do próprio COVID, não foi necessária uma intervenção, né, muito ativa. Esses pacientes não foram hospitalizados, eles muitas vezes fizeram só uma avaliação ambulatorial ou até mesmo uma avaliação por telemedicina. Então, na maioria dos casos, foi feito mais um acompanhamento clínico.
Bom, então, como a doutora Denise explicou, não é tão raro assim, não é? Se costumava dizer que era um sintoma raro, mas essa manifestação, sim, pode ocorrer em 38% dos casos e desaparece com a diminuição da infecção. Gosto também de aproveitar a presença do especialista, doutora Denise, aqui em contato com o nosso ouvinte, para sempre dar detalhes sobre essa doença, que vocês estão conhecendo aos poucos, né? São muitas manifestações que o organismo pode apresentar. Eu gostaria de ouvir uma colocação sua sobre essa doença, né? Ou especificamente em relação à sua área, o que vocês já conhecem dessa manifestação, por exemplo, na pele, ou outros sintomas, não é? Avançou bastante desde o início da pandemia o conhecimento de vocês, especialistas.
É verdade, acho que o conhecimento sobre a COVID tem evoluído diariamente. Claro que são necessários ainda mais estudos para a gente entender melhor o que esse vírus causa em cada indivíduo. Então, o que a gente sabe é que a doença pode ter manifestações cutâneas que também são variáveis. A gravidade delas também reflete a gravidade da doença em outros sistemas, né, em outros órgãos. E agora, como a pele é um órgão mais visível, de maior, mais facilidade de acesso, a gente pode começar a ter alguns sinais de lesão cutânea que indicam, talvez, como que o paciente pode evoluir, se é um sinal de gravidade ou não. Então, por exemplo, esses dedos de Covid atualmente estão sendo considerados sinais de bom prognóstico, de uma melhor evolução da doença.
Uhum.
Mas é importante diferenciar de outras manifestações vasculares na pele, que são relacionadas mais à trombose, né, a uma coagulação intravascular disseminada, que aí já conferem uma maior gravidade. Então é importante também, clinicamente, a gente diferenciar essas manifestações.
Uhum. Ou seja, apesar do número de casos estarem diminuindo em função do avanço da vacinação da população, é importante que se fique atenta a todo tipo de sintoma, não só aqueles clássicos relacionados a problemas respiratórios ou gripais, mas, por exemplo, manifestações, lesões cutâneas, né? Podem, como a senhora está explicando, estar relacionada a essa doença, a esse vírus.
Sim, exatamente. Acho que quanto mais a gente puder avaliar, uhum, melhor a gente vai entender, né, como o vírus interage com o organismo e aí então ter mais oportunidade de conhecer o que ele causa e eventualmente também, né, conseguir encontrar maneiras mais eficazes de tratar essa doença.
Uhum. Eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos da doutora Denise Miyamoto, do Departamento de Dermatologia da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada por trazer mais informações sobre este sintoma da Covid, doutora Denise.
Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite e um ótimo dia.
Obrigada, bom dia.